Bola ao ar, galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique e mais uma vez eu tô aqui com eles, Lucas e Marcelo.
Salve, salve, rapaziada. Salve. Agora sim, oficialmente o episódio começando, hein?
Finalmente.
Primeiro episódio no YouTube, galera. É um avanço gigantesco pra gente que tem isso como um hobby. Esse podcast que a gente começou ali com conversas de Instagram entre eu e o Henrique. Marcelo entrou na sequência e desde então, dois anos e meio basicamente, né? A gente começou ali no início de 21. Estamos aí na caminhada para trazer informações para vocês, nossas opiniões polêmicas. E agora mais uma ferramenta sendo utilizada, o YouTube, que já é usada pela maioria dos streamings, né? Streamers, no caso. E vai fazer parte agora do Arremesso Cast. Certo, rapaziada?
Certo, gente. Esse daqui, pra quem tá no Spotify, esse aqui é mais um episódio de O Arremesso Cast. É o episódio de número 92. A gente retorna depois de um hiato, breve hiato, entre final da temporada ali e o começo da off-season, pra esse começo de pré-temporada. E como o Lucas disse, a gente está testando essa nova funcionalidade. A ideia é que a gente alcance mais pessoas via YouTube, mas também é não mudar o hábito de quem já escuta pelo seu agregador de podcast, né? 70%, 80% do nosso público utiliza o Spotify para ouvir o nosso podcast. E a gente tem um formatinho bem fechado ali de introdução, começo de notícia, depois tema principal, e a gente vai tentar seguir o mesmo aqui no VOD. O bom é que o vídeo vai ficar gravado, se você puder acompanhar durante a live ao vivo, no horário que a gente for divulgar as próximas, ok. Se você quiser ver o vídeo no YouTube depois, ok também. E se você quiser ir lá ouvir só o áudio, ou enquanto você tá treinando, trabalhando, indo pra academia, se deslocando, como habitualmente você faz, essa daqui, enfim, a plataforma que você quiser utilizar vai ser a melhor. Episódio 92, é super importante que você, independente da plataforma que você escolha agora, que você siga, se inscreva, curta e compartilhe. A gente vai, cara, testar essa plataforma e divulgar mais no horário que ela estiver rolando, mas também divulgar via o nosso Instagram, que é a maneira que a gente tem ali para se comunicar com todo mundo, certo?
Isso aí,
velho. Bora lá.
Exatamente.
Boa, fechou. O que nós temos de tema para esse episódio, né? A gente separou tudo que tá mais hypado para falar. Mas como é episódio de pré-temporada, a gente vai repercutir muito mais notícias recentes e como isso afeta o começo dessa futura temporada que está chegando aí, falta um mês para a temporada começar.
Isso aí, exatamente, cara. A gente tem aí basicamente um mês, né, para a temporada se iniciar. Jogo de abertura, inclusive, Lakers e Nuggets, que vai ser bem, bem interessante ver essa batalha aí novamente. E acho que hoje o foco total da NBA no mundo é o senhor Damian Lillard, né? O odiado pelo Henrique Damian Lillard e cracaço. Pra mim, melhor que o Curry, mentira. Mas o Lillard que a gente especulou tanto, né, cara? Que a gente falou tanto dele no ano passado, nessa temporada, inclusive, do desperdício que era o talento dele em Portland. Que todo mundo, né, sempre criticou pra caralho, né? O cara ganhando rios de dinheiro lá em Portland, mas zero ambição. O cara que, desde sua primeira temporada, né, seu draft de 2011, desde então ele tem o mesmo título da mesma temporada até hoje, que é o título de Rook of the Year. A única coisa que ele carrega nas costas de...
Pelo amor de Deus, mano.
E, cara, agora as coisas mudaram, porque ele chega em um time que já era um contender, né, já era um dos favoritos ao título, o Milwaukee Bucks. Pra quem não sabe, a troca ocorreu, o Marcelão colocou aí os detalhes na tela, vocês devem estar vendo aí, o que envolveu essa troca, né, foi uma troca basicamente dele pelo Drew Holiday.
Teve bastante gente envolvida aí, né, na trade.
Sim. Você tem a troca completa aí agora?
Tenho, eu tô colocando ela aqui na tela, mas basicamente teve bastante gente, né? Vou dando um panorama aqui, aí você continua. É, que o Bucks pegou o Damian Lillard, né? Que foi o principal. Ah lá, foi. Então, o Trail Blazers ficou com o Drew Holiday, DeAndre Ayton, esse Toumani Camara, não sei quem é, me desculpe, uma first round de 2019 e duas pick swaps, né? Essas aqui não foram informadas ali o que é cada uma, né? Que ano e tal. E o Suns ficou com o Yusuf Nurkic, o Grayson Allen, filha da puta, o Nasir Little e o Keon Johnson, velho.
Keon Johnson.
É. O pessoal tá conseguindo ver na tela aí já, certinho.
Boa, 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 boa. Uma troca tripla, né, cara? Envolvendo três times. Porra. E principalmente o Lillard, né? Lillard e o Holly acho que são os mais... São disparadamente os mais importantes dessa troca. Mas que, cara, na minha opinião... É uma troca que todos saíram ganhando, né, cara? O Lillard vai para um contender, né? Vai para o Milwaukee Bucks. O Holiday e o DeAndre Ayton e o Camara vão para o Blazers. Que a gente não sabe o que o Blazers espera, o que deve acontecer com eles. Muito provavelmente vão ser negociados. O Blazers deve passar por uma reformulação. Uma reformulação agora. Então, o Holiday tem seu valor no mercado para caramba. E o Suns ganha peças, né, cara? O Suns abriu mão só do Ayton, basicamente. E conseguiu suprir com um pivô, que é o Nurkic, né? Que estava encostado lá em Portland. Traz o amado Grayson Allen do Marcelão. Uhum. E mais duas peças, né? O Keon Johnson e o Nasir Little. Eu não faço ideia quem seja. Mas consegue... É um time que não tinha cap, né? Que não tem cap ainda. Mas e que teria que envolver muitas trocas de um jogador por vários jogadores para conseguir aumentar o seu elenco. Era algo que a gente comentou ali no final da temporada passada, desde a chegada do Bradley Beal no time. Então... Cara, não sei a opinião de vocês, mas para mim, se a gente tiver que eleger um time vencedor nessa troca, na minha opinião...
É meio básico.
Vai, fala aí, fala aí.
É. Não, na caralho, minha opinião... Vai dizer que o Porto saiu ganhando?
Não, na minha opinião, os três saíram ganhando. Não tem...
Mano,
pra, ó. Mais positivo. Não, o Portland tem ótimos
preços
pra você fazer o seu rebuilding agora, cara. O Drew Holiday tem valor pra caralho no mercado ainda. Tá, tem muito valor no mercado.
Mano, eu acho.
Eu não achei que ninguém saiu perdendo essa questão.
Eu ganhando, quem de saiu, fato. Quem saiu piorzinho. Quem saiu piorzinho pra mim foi o Suns, velho. Porque, pô, eu acho que o pessoal esqueceu que o DeAndre Ayton foi uma pique 1, tá ligado?
Sim.
É, e beleza, é um cara super contestado dentro do time. Tinha gente que odiava, tinha gente que gostava um pouco, porque ninguém amava. Mas, meu, eles basicamente trocaram o Ayton pelo Nurkic, que, meu. Qualidade duvidosa, tá? Sinceramente. E uns caras ali pra compor elenco, tá ligado? Mas é lógico, né? Pô, é melhor do que eles ficarem com o Ayton lá ocupando um cap absurdo.
É, cara, mas o Ayton, mas é aquele do negócio.
Do meu ponto de vista, ficar com um jogador que não quer jogar no time é a melhor... É a pior coisa a se fazer. E o Ayton e o Lillard não queriam ficar nos seus respectivos times, tá ligado? É, o Ayton, pô, beleza, é pique 1... Mas, cara, né, os caras trouxeram Duran, Bradley Beal, mudaram a organização do time por completo, se livraram do Chris Paul, ele, assim, eu tava vendo, de todos os jogadores que estiveram na final do Suns, só sobrou o Devin Booker, todos saíram.
Sim.
É, e o Ayton significava um time derrotado pra mim, tá ligado? Assim como o Chris Paul. Do lado do Trail Blazers, concordo com o Lucas, né? Pô, partindo do pressuposto que o Damian Lillard não queria ficar lá, já tava namorando vários times, eu só achei meio tardio essa decisão dele pedir a troca, etc. Eles conseguiram assets para fazer, enfim, o rebuild necessário. E tem peças novas lá no elenco para construir em volta, enfim. Mas assim, ó, o Portland sempre vai ser um time de bosta. Agora que eu tô no YouTube, vai ser mais polêmica ainda, mas aquele Lucarelli, o cara da ESPN Bugarelli, lá, Bugarelli. Comenta... Bugarelli. O único cara que torce no Portland do Brasil, mano. Desculpa. Portland não tem torcedor, não tem time. Tá lá na porra do Oregon. Exato. Enfim, nem a Nike gosta dos caras que é da mesma cidade.
Então, isso que eu ia falar, aí... a Nike tá lá, né?
É, exato, não tem mais nada nesse lugar, não tem mais nada. Então, é isso. Não, agora, o Milwaukee Bucks, eu não sei se eles poderiam fazer qualquer movimento envolvendo outros jogadores na troca. Mas eu sou muito fã do Jrue Holiday. Muito fã do Jrue Holiday. Muito absurdo. E eu acho que o Jrue Holiday, ele fez coisas que o Lillard nunca fez na carreira. Como armador, nunca fez. O Jrue Holiday é top 5 armadores da liga clutch, tá? Em playoff. Não me venha com temporada regular, com recorde de jogar em casa às 5 horas da tarde. Não, não tem essa, mano. O Jrue Holiday roubou a bola contra o Suns pro Giannis enterrar na cabeça do Ayton. Todos os jogadores nessa troca aí, o Jrue Holiday já amassou. E ele, pô, eu acho que... Pô, não sei se eu tocaria o Middleton pelo Holiday, tá ligado?
Caralho, você quer refazer a troca muito... e voltar pro Bucks?
Não, eu acho ele muito valioso, mano. Acho ele muito valioso. Tá ligado?
É o lugar do Lillard, mano. Basicamente,
é, mano.
Os dois jogando
junto. Dá pra jogar com os dois, não dá?
Até dá, mano. Mas você jogaria o Lillard de guard, tranquilo. Mas pra um esqueleto do elenco, eu acho que o Middleton faz muito mais sentido, mano. Acho que o Holiday com o Lillard são dois ball handlers ali que você vai ter que decidir quem vai ficar com a bola. É tipo colocar o Curry com o Lillard. Tipo, um dos dois vai ter que ficar com a bola, tá ligado?
Curry com
o
CP3, por exemplo.
É.
Tá ligado? Por exemplo?
Não, só que o CP3 é sexto homem. O CP3 é sexto homem essa temporada, cara.
Não, ele vai ser titular.
Confia. Vai nessa.
É. Tá, mas enfim. Mas é...
Mas enfim, eu não acho, não faz sentido. É, eu acho que o Lillard tem, cara, é o que a gente falou. Você tem garantido ali basicamente 70 pontos de média com o Lillard e Giannis no mesmo time, cara. Um poder ofensivo desse time vai ser absurdo. Mas é
a ofensividade não ganha campeonato, desculpa, mano.
Essa é a questão que você sempre bate. A gente sabe como defesa é fundamental. O Lillard tem esse. Não é um dos melhores defensores. É, ainda mais pela sua estatura, talvez marca perímetro ali ok, mas a gente sabe que a grande qualidade dele é a bola de três, é armar o jogo, é organizar o jogo.
Ele não arma bem o jogo também.
Ah, também, ó, com quem ele jogava, né, cara? A gente vai ver ele com caras de qualidade agora, se ele arma ou não.
Ele sempre jogou bem temporada regular, contra o Lakers, por exemplo, ele deitava, né, mano, jogava pra caralho. É, em playoff, esquece, né, porque você não dá pra você ganhar sozinho. Mas ele não arma o jogo, Lucas, ele não arma o jogo. Ele é igual o Curry, mano, ele não arma o jogo. Por ele ficar livre, ele bagunça a defesa.
Sim,
o suficiente, sim. Né? Isso é uma espécie de armação de jogo, mas o técnico tem que fazer isso, tá ligado? Mesmo. Exato. Mas ele não arma, ele não é o Jrue Holiday, mano, nesse sentido, tá ligado?
De organização de jogo, você diz? Ah. Playmaker por playmaker, sim, concordo que o Jrue Holiday pode ser uma opção melhor, né? Com certeza. Playmaker por playmaker, defensivamente nem se discute, o Jrue Holiday, agora ofensivamente, o Lillard vai ali garantir seus. Vai aumentar absurdamente a produção ofensiva do Bucks. E, cara, tô empolgado com esse time, né? Tô empolgado e a imprensa americana também, porque já coloca o Bucks como favoritaço ao título. As maiores odds no momento estão com o Bucks, né? Então, a expectativa tá alta na imprensa.
Pô, os caras já eram dos favoritos, né, mano?
Já era.
John Lillard, velho. Agora, a fita é... Pô, pra mim e pra muitos, agora, obrigação de ganhar, né? O Lillard, principalmente. Se ele tinha aquele bagulho de não ter muita pressão lá no Portland, pô, agora tem que ter, velho.
Tem que ter. Ah, apesar de que ele tá num mercado pequeno também, né? Então a pressão não é das maiores. Mas lógico, com certeza.
Ah, o Dan Lucas, esquece.
Não, mas é tipo o Santos, a pressão é gigantesca.
Não existe isso, mano. O cara tem o Ian, não existe mais. É, o Wisconsin é um interior do caralho, mas nacionalmente, mundialmente, mano. Não tem essa.
Sim.
Não tem essa. E aí eu queria entrar nesse tópico aqui, né? Que é o seguinte, cara. Qual que é o potencial lineup aí vocês têm? Eu tô sem meu celular.
Eu tô com ele aqui, tava vendo agora, então vamos lá.
Mas,
o lineup do.
Fala aí.
Do Bucks vai ser. Opa, peraí, cara. Tô com ele agora, acabei de perder. Top.
Pô, vai ser Brook Lopes, Giannis, Middleton, Lillard e o quem? O Jay Crowder? Não sei.
Não, o Mike, o Beasley, o Waze Lakers.
Lillard, Beasley, Middleton, Antetokounmpo, Brook Lopes e Bobby Portis, o sexto homem.
Ah, tá.
Sexto homem. Sexto homem.
O Beasley. Tá. O Beasley tava no Lakers na temporada passada, né?
Sim.
Tio,
chutador, é um... bom chutador de três. Aonde esse time chega,
todos
Marcelo?
Chutam de três, todos chutam de três no time, até o Brook Lopes.
Aonde esse time chega?
Uhum.
Obrigação de ganhar pra mim, mano. Obrigação de ganhar a NBA.
De coração,
mano.
É de coração.
É sério, caralho. É sério, não tô brincando.
Não, não, não. Obrigação eles têm, mas pra você, onde que eles chegam?
Eu acho que chega, mano. Eu acho que chega, velho.
Não senti convicção. Não senti convicção.
Mas chega onde, tio?
Não, não, na ó, tá bom, então.
Campeão, campeão.
Ó, não, campeão é muito forte. Chega na final da NBA. Ponto.
Tá na final? Boa.
Final da NBA, mano.
Isso, NBA. Cravado, cravado.
Cravado, cravado. Pô, pelo amor de Deus, velho.
Cara.
É, Lucas, Lucas.
Como a gente sempre fala que defesa ganha jogo, cara, e esse encaixe defensivo vai ser uma coisa que a gente não tem certeza, eu já digo que meu Celtics vai ganhar deles, cara. A gente vai ganhar a final de conferência.
Conferência, então.
Final de conferência.
O time, lógico, chega a final de
conferência. O time vai se ajustar, óbvio.
Mano, né? Mas vocês acham que o Bucks passa a ser ruim na defesa?
Não,
sem
não.
O Joe Holiday?
Mas você perde intensidade defensiva, né?
Mano, não agora, sei, velho. Agora, não sei porque, mano, pô... Sei lá, mano. Eu acho que dá pra adaptar, velho. Pô, eu acho que o principal, pra mim, o mais perigoso ali é um Brook Lopes ali no aro, velho. Protegendo o aro, mano. O resto eu acho que dá pra adaptar, mano. Sei lá, o Giannis é muito
perigoso em qual sentido?
Oi?
Mais perigoso em qual sentido? De, tipo, de boa performance?
Não, o que eu acho de mais difícil de se conseguir pra mim, é um bom protetor de aro. Tipo, com altura, força e capacidade, tá ligado?
O Brook Lopes concorreu a
Depoy, né? Depoy, exato. Sim, sim. Exato.
Uhum.
O Jrue Holiday, beleza, pô, o cara, ele flutua, consegue flutuar muito rápido entre o...
Pô, eu sou muito fã do Jrue Holiday, vai tomar no
fundo. Não, então, é que você é muito fã,
nossa,
mas eu acho,
não tem, mano, como, caralho, vai tomar
no fundo. Eu acho mais fácil adaptar alguém pra fazer o que o Jrue Holiday fazia do que alguém que o Lillard vai fazer, tá ligado? Não sei se ficou, sim, claro isso.
Ficou, então eu entendi. Ó, pra mim, esse time morre na semifinal de conferência. Então chegou a final de conferência. Dependendo do chaveamento, né? Ó, porque assim, cara, ofensivamente,
time,
como o Lucas disse,
eles vão ter
uma campanha estrondosa.
É, vai ser forcido.
Eles vão ter uma campanha estrondosa.
Exato, é verdade.
E aí a campanha pode facilitar o caminho dos caras. Mas assim, é porque olhando pra conferência, que é uma merda... É, a gente, tipo, só tem o Boston, e se fosse second seed, né, vai ser a final de conferência. É, cara, é que assim, a maior proeza que eles conseguiram foi a demissão do Budenholzer. Então, beleza. E aí, a partir daí, eu também não sei a mentalidade do novo técnico, né, se vai ser uma mentalidade defensiva ou ofensiva. Se começar a botar os caras pra correr, não dá certo, mano, não dá certo. Não dá certo. Então, eu falei no grupo, né? Falei, mano, eu entendi que eu detesto o Lillard, porque eu amava o Bucks. Amava o Bucks, mano.
Não,
e agora eu detesto o Bucks.
É, o seu ódio tá na saída do Jrue Holiday, que, por sinal, tem bastante especulação dele rolando aí. Do seu
mas
destino.
Pra mim, não é uma ao concurso assim, de caralho, vão ser campeão da NBA, vão pra final.
Ai,
acho que...
Mas você, Henrique, sinceramente, acha que o Bucks piora com essa troca?
É, isso aí.
É isso que eu tô percebendo pelas suas palavras. Porque é,
mano, porque ó, isso. Ó, olha que maluquice. A gente falou isso no podcast. Quem tá chegando agora pelo YouTube, volta lá nos episódios. A maior... A proeza ano passado não foi do Miami Heat. Foi um demérito do Milwaukee Bucks. O Milwaukee tinha o Brook Lopes como concorrente a Depoy, o Giannis jogando pra caramba, o próprio Drew Holiday, e os caras tomaram 50
bem,
pontos,
né?
do Jimmy Butler. Não foi.
O time inteiro não foi bem, né? Mas
o time inteiro. Time inteiro. Só que...
Nossa, na primeira rodada, foi ridículo.
O que eu acho é que, cara, o Lillard... Pô, eu vou... Meu Deus do céu. O Lillard não é jogador de playoff, gente. Ele não é jogador de playoff, mano.
Ah, para. Você não lembra do Dame Time, né? Em cima do Paul George.
Tá bom. Isso foi qual rodada dos playoffs?
Foi semifinal de conferência, pô. Foi o lance... Foi semifinal ou foi... Foi primeira
não,
ou segunda
foi,
rodada?
Foi
primeira
foi
rodada.
Segunda,
foi primeira rodada,
primeiro,
mas depois mas depois eles passaram pra final de conferência naquela temporada que eles perderam pro Warriors.
Isso, né? Isso faz 20 anos. Tá ligado?
É um tempo.
Eu não acho, mano. Eu não acho assim. Agora, pô, ele pode fazer uma dupla dinâmica com o Giannis tão absurda. Só que assim, eu acho que o Middleton e o Holiday facilitavam muito a vida do Giannis. E o Brook Lopez se sacrificava muito pro Giannis. O Giannis vai ter que defender nesse time, porque ele vai ter
Vai.
que jogar mais em um outro aspecto que ele escolheu não fazer
Sim.
quando foram campeões. Então, cara. Eu acho que fica no zero, fica no zero. E o fator de desempate disso é que, pô, o Jrue Holiday já mostrou o que fez. E o Lillard nunca, mano.
Então, para
Lillard
você,
nunca.
realmente o Bucks piora. Essa é a sua conclusão.
Eu não faria troca, mano. Simplesmente. Eu não
Tá.
faria troca. Não faria.
Caraca,
Eu acho.
eu faria muita troca, velho.
Eu faria também. Eu
Eu
acho
pra
que.
cara.
Eu
Não,
acho que.
porque é o que eu falei, velho. Não vou ficar me repetindo, tá ligado? Pra mim foi uma puta aquisição, mano.
Mano.
Simplesmente.
Cara, eu só lembro do Jrue Holiday roubando a porra da bola e dando contra-ataque pro Giannis,
Tá, mas o
os
que.
caras levarem a diferença a 6 pontos e irem pra final da NBA. Na verdade, ganharem o um campeonato fora de casa. Sei
Sim,
lá,
você tem um ponto.
eu não vejo o Lillard
Mas é que você
marcando
lembra
mais
o
que
Lillard pode
três
ser o cara que vai
jogadores,
meter.
mano.
Se
O
você
Lillard pode ser
lembrar
o cara que vai
o.
meter a bola do logo, caralho. Ali faltando um
Ah, tá
minuto pra acabar o
bom,
jogo.
tá bom. Vou voltar aqui então, porra. Tatuar o Lillard aqui, se ele meter uma bola do logo
Ó,
numa final de
ó.
NBA, no logo, na final de
Caralho,
NBA,
mano.
jogo
Salve, hein? É
empatado,
perigoso. Tá salvo, você.
o jogo empatado, o Lillard meter
Ah.
do logo.
Meu
Tá.
Deus do céu, você não faria isso, cara.
Ele já fez isso contra o Paul George, né? Pelo amor de Deus.
Pois é, não
É na
duvide do
cara
Dame
dele.
Dollar, não duvide. Cara, mas enfim, para mim a troca tinha que ser feita também, acho interessante. As peças têm que se movimentar, mano. E, porra, temporada passada a gente viu que faltou poderio ofensivo pro Bucks. Claro, não foi só essa questão, teve
Opções, né,
Embiid.
mano?
Faltou muita coisa, cara. E
É,
aí,
todo
acho que
mundo
tem que
ficou.
sim mudar, cara. E, cara, isso daí claramente é uma movimentação para manter também o Giannis no time. Porque você
Total.
falou, ó, tô te dando um cara
É.
pica. Você não é
Porque
a estrela solitária dessa porra mais. Não é só coadjuvante que tá do seu lado. Você
o
tem um dos
senhor
maiores armadores da
Giannis
geração.
começou a jogar umas coisinhas na mídia, né? Falando, ah, eu não sei do meu futuro, né? Vamos ver aí, pô, eu quero sempre ganhar, só isso que eu falo. Mano, pô, pelo amor de Deus, né? Tanto que ficou felizão quando, pelo menos,
Ah,
notícias de que ficou felizão. O Jimmy
e também.
Butler falou que a NBA tem que investigar o Milwaukee
É, o.
Tampering, né?
É, velho. Aliciamento, tá,
E já chega.
um bagulho assim?
É, o Tampering, é.
Boa, boa.
Não, e todo mundo. Então, o Giannis, ele tá na sua. O Giannis ainda tem bastante tempo de contrato, né? O contrato dele ainda vai até 2026. Então, tem mais 3 temporadas. Mas talvez já seja um presságio aí de uma possível saída deles. Ele já tem um outro franchise player pra franquia, né? O Lillard.
O
Mas.
quê? Não, aí, Lucas, você tá maluco, né?
Deus.
É uma possibilidade, não?
Não, os caras não fizeram isso pra, tipo, se o Giannis sair, o Lillard fica lá.
Não,
Vai virar o Portland 2.0, caralho. Os caras
mas
fizeram pra jogar junto.
fizeram para manter. Não, mas fizeram para manter para agradar
É.
o Giannis, lógico, óbvio. Né? Mas eu tô fazendo
Mas não é
uma
um
zoeira, né,
backup,
cara? Não tem, não faz
um
sentido.
plan.
Até porque ele é bem
Não é.
mais velho que o Giannis, pô.
Ah, pelo
O
amor
Lillard
de
já tem
Deus.
32, cara. Então,
Mas eu concordo super, mano. Há uma semana atrás a galera tava tipo, Knicks, todo mundo tá observando a situação do Giannis. E aí os caras fecham com o cara. Então.
É.
Cara,
Fora que
mas.
o Jrue Holiday, eu acho que era o último ano de contrato dele, esse agora, né? 23, 24.
Cara, ele renovou depois do título por 4 temporadas. Vou confirmar aqui até quando ia, mas eu lembro que ele
É
fez
porque.
uma super max extension.
Ó, pra não ficar pegando tanto no pé assim, odiando o Lillard, eu trocaria o Middleton, mano. Eu ficaria com o Holiday, Lillard
Dois
e o
anos o Holiday.
Giannis. Boa.
Porque aí você tá
Ah.
trocando, se é por uma questão de dinheiro, etc., e você vai ganhar poderio ofensivo, beleza, tá ligado? Que...
Mas aí será que o Portland ia aceitar? Primeiro que a gente tem que ver que o
Mas
Portland.
o Holiday não vai ficar no Portland, né, mano?
Sim, mas ele é a moeda de
Sim.
troca mais interessante, né?
E eu acho que o Middleton.
Mas
Você acha do que o Middleton?
eu acho, tranquilamente, o
Eu acho
Holiday.
também.
Pode ser.
Mas também, ainda voltando na troca, né? Vocês falaram do Jimmy Butler, que disse que o Lillard foi aliciado Miami, que era o destino muito mais provável para o Lillard, né? Que a gente cogitou bastante isso. O próprio Lillard falou que ele queria ir para Miami, né? Saiu nas mídias aí que ele só queria ir para Miami, né? De segundo os insights da NBA. E, cara, o Butler deve ter ficado putaço mesmo, né, cara? Porque, pô, esse time do Heat com o Lillard ia ser uma aberração também, né, cara? Você pega esse trio aí, Butler, Lillard e Adebayo, é um puto espinha dorsal. Porra, você complementa ali com peças...
Aí sim, essa seria foda. Você está tirando o Lowry e o Oladipo e colocando o Damian Lillard, né?
Sim.
É, mano, sobre essa parada, eu acho que o Portland fez... É foda, né? Porque começou assim que saiu a trade, começou as especulações e tudo mais, né? Saiu... Teve um familiar do Lillard lá que postou, acho que no Twitter... falando que o Miami tinha dado uma proposta melhor, que eu acho que eram três firsts, tá ligado? Mais algumas coisas.
O Tyler Hero.
Tipo, umas paradas bem fodas. Eu acho que o Toronto também, a princípio, tinha feito uma proposta melhor, pelo menos entre aspas ali, né? E o Portland, mano, meio que não quis, tá ligado? Tipo, pô, eu acho da hora porque mostra que, pô... Então, apesar do Lillard mandar lá, eles não ficaram refém, porque o Lillard queria deixar o Portland refém, velho.
Muita
e
gente
aí, mano,
diz...
por mim tem que se fuder mesmo.
Então, muita gente diz que foi de pirraça mesmo, né?
Então, e aí...
Fizeram pra não colocar o Lillard onde ele queria.
Eu vi que teve uma parada, aí eu já também...
Sacanagem.
Aí já é especulação, aonde o Lillard falou pro manager lá do Portland, falou, não, ó, se não for pra Miami... Eu prefiro ficar em Portland, tá ligado?
Isso.
E aí o cara falou, não, você
tá
já
demais.
Vai ficar mais, você não vai ficar, isso é certo, voltar você não volta, tá ligado? Então, pô, se isso rolou, da hora, que aí ele se fudeu, né?
Porque, e ele fez a carta de despedida dele, né? Ele disse que além do coração da torcida estar partido, o dele também estava, que ele sonha em um dia voltar pro Portland, né? Aquele papinho, né? Que ele é um rei lá, né, mano? Ele come, acho que em todo restaurante lá de Portland, ele come de graça, uma parada assim. Ele é um deus lá, mesmo nunca tendo ganhado porra nenhuma, mesmo sendo só um jogador que foi draftado.
Os caras gostam tanto dele que escutam até o trap dele, né?
Porra, tem que gostar, cara. Tem que gostar.
Mas a galera parece que não ficou muito brava com ele, pelo menos os torcedores,
não,
mano. Parece
não.
Que... Sei lá, né, mano?
Eles sentiram... E eles estão com um prospecto muito bom agora. Pra...
Então, isso ajudou, hein, velho? Pegar demais. O top 2 do draft ajudou bastante.
Nossa, ajudou demais, cara. Então, é o Scott Henderson, né, que eles
draftaram.
Isso mesmo. Cara, é um garoto com potencial absurdo, que joga na mesma do Lillard. Então, eles vão iniciar esse rebuilding agora, fazer as trocas, né? Agora que a gente vai entrar também na troca do Jrue Holiday, do possível destino dele. Mas o Jrue Holiday é uma baita moeda de troca aí que vai garantir mais picks, que vai garantir mais alguns jovens, talvez uns jovens talentos para a equipe, né? Acho que, não sei vocês, mas o Jrue Holiday tem um encaixe perfeito ali no Miami, né? Talvez essa troca que iria pelo Lillard.
Nossa, o Jrue Holiday pro Miami, meu Deus!
Seria loucura, hein?
Ia ser uma coisa...
Seria muito bom.
Tem muitos times interessados nele, inclusive.
Ele cabe, mano, na metade, no mínimo na metade dos times da NBA, velho.
Cara, assim, falar pra você, acho que eu vejo só uns 3 ou 4 point guards, assim, que ele não é titular no lugar, tá ligado? PG mesmo.
Então, quem?
Curry?
Sim.
Lillard? Doncic?
Ah, beleza, pô.
E...
Trae Young, eles...
eu pensei nele, mas falei, não, ele é muito...
Cara, porra, muito nem
mais agregado, pensar, velho. Chamorã, tá ligado?
Nossa, aí esqueça.
Não, de cabeça assim, esses três, cara, mas... Falem aí no comentário se eu tô esquecendo de alguém, mas eu não vejo mais assim, esses três, não, mano. Porque a gente tem que pensar... Ele... Porque eu tô considerando um jogador que agrega pro título, tá? Não tô falando de um jogador de temporada regular, que só pontua, porra toda. A gente sabe da importância do... De Holiday pra agregar num time defensivamente, pra ser aquele complemento que, cara, vai fazer a diferença na hora dos playoffs, que é a hora que a coisa realmente importa, né?
É, eu queria muito ver o Holiday em um rival de conferência mesmo, ou no Miami, primeiro, assim, que eu queria ver no Miami.
Nossa, no Miami é esse apelo, hein, mano?
Segundo, no Boston. O Boston.
Porra, o Boston tá tentando também, mas acho bem difícil.
Né? E terceiro no Knicks, mano, jogando com o Brunson. Que daí o Brunson ia ter.
Acabar com a carreira do cara,
mano. Ah, mas tá bom, ele ia ganhar dinheiro, tá em Nova York.
Ele vai ganhar dinheiro em qualquer lugar, mano.
É, enfim, ganhar dinheiro, eu tô falando em mídia, né? Ele seria um herói lá, um rei, etc.
Não, acho que tem um.
Se ele chegar à conferência em Nova York, já é incrível, é. Etc. Blá, blá, blá. É, mas é isso, eu não vejo ele nenhum time na Conferência Oeste, por exemplo. É, o Warriors não faz muito sentido. Eles trouxeram o Chris Paul, tá ligado? Aí vão se lidar do Chris Paul. O Denver não precisa. É, pô, se ele for pra Denver, aí acabou, né? São 5 títulos pra Denver seguidos. Né? Não precisa mais ter podcast. É, o Lakers não. Pô, não vejo.
Ô Lucas, agora eu vou ter que comentar, já que o Henrique falou de Lakers, hoje eu abri, né, o site ali, comecei a dar uma olhada só pra ver se não tinha
mídia leiquista.
Mídia leiquista já! Drew Holiday é um possível destino para o Lakers, veja quem sai, quem
eles não colocaram o Lillard também, não?
Meu Deus do céu!
Já eles colocam
não, o Lillard, colocaram, deu essa, nossa, o Lillard com... LeBron e não falei, mano, pelo amor de Deus, né, tio? Eu tô de sacanagem. Sonho,
né, puta que pariu. Não, eu acho que o...
Mas eu não vejo ele na Conferência Oeste.
Você não vê ele na Oeste?
Holiday, né?
Ah, cara, vamos ver, eles vão... O Portland, agora que vai escolher, né? Ele vai ver quem oferece o melhor pacote e acho que quem mais precisa, assim, quem mais precisa de um point guard, efetivamente falando, é o Miami, né, cara? Então, pra mim, passa a ser o destino mais natural dele.
Sabe o que eu pensei aqui? Sacramento.
Boa, Sacramento. Mano.
E
o Clipasso, velho?
Porra.
E aí, Lucas, o Clipasso?
Clipasso cairia como... Você é louco. Imagina. O Drew Holiday no Clipasso ia ser um absurdo, velho. Nossa.
O Kawhi só precisa jogar, né?
Ah, não. Aí já bruxei já. Aí esquece.
Porque o Harden já não vai mais pro Clipasso, provavelmente.
É, e eu vi também que existe um grande lobby pra ele voltar
Sixers. Sixers eu esqueci de falar. Sixers é um dos contenders pelo Drew Holiday. E aí seria envolvendo uma troca com o Harden, uma troca tripla. Falam até numa troca envolvendo Clippers, Sixers e Portland. Pode.
Meu Deus, o Daryl Morey ia mandar o Harden pra Portland. Meu Deus.
Mas não, ia mandar ele pra Los Angeles, porra. Harden no Clippers. Drew Holiday no 76ers e o Portland pega tudo em pique, pega tudo em jovens garotos. Só o Terrence Mann que eles não queriam envolver, o Clippers. No lugar do Harden é bem legal, hein, cara.
A fita é que tá todo mundo monitorando, né, velho? Já saiu que o Chicago tá monitorando, que o Toronto tá manipulando. Toronto, Golden State, pô, todo mundo, mano. Os caras vão ver, né, velho? Pô, vai que arruma alguma coisa, que tem alguma coisinha que interessa.
Cabe no Spurs?
Pô, não cabe, o Trey Jones é muito melhor. mano, tipo, pô, eu não queria, tá ligado? Se chegasse, mano, de graça, cara, ele é free agent, mano, não precisa, tá ligado? Não é a hora, mano.
Não faz sentido, não, ele é um jogador pra entrar no contender, com certeza.
Se ele quiser ser banco, tranquilo.
O Pelicans é uma boa, ele já jogou lá, tem identificação, tem casa, deve ter casa lá, enfim.
Foi o time anterior dele,
jogar com o Zion, Mas, cara, eu acho que só Sacramento acho que seria uma surpresaça e seria muito bom, porque é um bom time, com um bom técnico, bom mesmo, um bom elenco, ia liberar muito o Fox lá, o meninão, e, pô, seria incrível, assim. É, mas eu quero que ele vá para um time para ganhar do Milwaukee. E para vocês que acham o Lillard incrível, o Lillard vai dropar 50 pontos e vai perder 5 jogos. Ia ser incrível.
Não sei, cara, não sei. Eu acho que o destino... Mantenho minha ideia de que o destino mais provável é o Miami. O Pat Riley não vai perder 2 point guard assim... Não vai perder de trazer uma puta estrela para completar o time com o Butler, ainda mais depois da última final de conferência, da última final de NBA, né, que o Heat fez. Então, acho que o caminho mais natural. Mas, enfim, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer.
Os torcedores de Miami querem a cabeça de Pat Riley, velho.
Querem.
Os caras eles não são...
Uns mimados do caralho. Porra, mimados do caralho. Vai tomando
um cu. O cara tem o Pat Riley. É o efeito Riley. LeBron,
um GM,
né?
Mano.
É.
É, efeito LeBron, total.
É, os caras ainda são órfãos do LeBron, né? Desde então não ganharam mais nada, chegaram em duas finais e tomaram no cu. Então, ficam assim, né? Sempre atrás de uma estrela. Mas enfim, acho que é isso sobre o Lillard. Essa troca ainda vai render bastante. Ainda mais porque, essa, além do Holiday, o DeAndre Ayton ainda também é uma peça interessante que não deve ficar lá no Portland, né? Deve ser envolvido em outra
troca. Interessante pra quem, né? Eu acho que o Ayton é um desses caras que...
Ah, ele é um pivô.
Vai terminar igual o Nurkic aí, que joga, ninguém sabe que porra que faz.
É, não, o teto do Ayton a gente
Lucas,
esperava muito mais.
você prefere o Ayton ou o Porzingis, velho?
Porra,
não é, tio.
Eu prefiro o Porzingão, parça.
Ah, é, pô, primeiro. Até eu. Pô, sacanagem, sim, né?
Pô, ele mete bola de três, pelo menos, cara.
É isso.
É foda, mano. Eu acho que o Ayton, pô, acho que a única chance que ele tem de ser, tipo, de prolongar na liga é ele ir pra um time meio jovem, meio. Ou um time que não, sei lá, talvez não vá muito longe, ou um time jovem que é onde ele consiga voltar a ser o 50% do que o pessoal almejava ele ser, né, velho? Porque, mano, dava pra ver que é óbvio que ele não tava gostando de que, como estavam as coisas lá em Phoenix, né? Lá em Suns. Então, velho, agora é ver, né, pô? Tomara que ele vá... É, acho que ele não vai ficar em Portland também, acho bem difícil. Mas, mano, não sei, velho.
Ele é um jogador sistêmico, né? É um jogador... Parece que joga FIBA, né?
É.
Cara que tá, só faz as mesmas paradas, não sei o quê. Enfim, triste, triste fim. Cara, Nurkic e Ayton, esses caras assim que acabam... Pô, tem um brilho assim por conta de um conjunto.
É que o Nurkic, mano, a gente até releva, mas o Ayton foi first pick, né, mano? Foi first pick,
mano.
Foi first pick num draft que tinha Doncic e Trae Young, velho. Então...
É, mas quantas first pick deram certo, né, mano?
É.
Arvidsson, LeBron... mas quem?
Não,
é isso. É o Magic, beleza. O Bird. Bird foi first pick? Talvez, não lembro.
Eu acho que o Bird foi o Magic Johnson, não, né? Não lembro. Mas enfim, teve algumas. Pô.
Mas pouquíssimas, né, Lucas? Acho que é essa parada. O mais comum é que uma first pick não vingue, né, mano?
Não, a pick que tem. É, mais ou menos, né?
Aí vira essa boca pra lá, hein? Que...
É, aí, ó.
Porque... Ueba, ueba,
aí, ó.
É, o Eba.
Não, nem brinca.
O Tindanga foi first pick. O Tindanga foi first pick.
Foi.
Boa.
Foi.
Maravilha. É. Boa, aí, ó.
Shaquille O'Neal foi first pick.
Shaquille O'Neal foi first pick. É, boa.
Dwight Howard foi first pick.
Campeão com o Lakers.
Campeão com
o
Lakers.
Ué, o segredo é o quê? Exato. Pô, coloca o Eita no Lakers, tá tudo certo.
Nossa, ele pode ser um bom reserva do Porzingis também, vai.
Do Porzingis? É, então, pô, compõe elenco, mano. É
não,
isso
pra
aí.
Compor elenco ele é uma excelente peça, mas é que, cara, hoje o papel do pivô é muito diferente, né? E o Eita não é um pivô moderno nem fodendo, né, velho? Ele é um pivô.
Ô, vou te falar que o Bob
ele
Portis.
Ele há 20 anos atrás ele ia ser bom. Hoje ele é mediano.
O Bob Portis, ele faz muito. Pô, a diferença dele no jogo, o cara do... Pô, no... eu acho que ele vende mais camisas do que o Ayton, o Portis, inclusive.
Ah,
pô,
tá ligado?
Com certeza, velho. Com certeza.
Todos os aspectos, mano. Tipo,
acho que o Portis só não vende mais camisa no Bucks do que o Giannis, do que o resto do dia ele vende, porque a galera lá ama ele, velho. Você vê os jogos
assim,
Bob...
Arremessa de três, pega rebote, pô, marca de perímetro. De é, exato, ele... Pô, o Ayton precisa se reinventar. Tá, vamos para outro tópico, que é a questão do Harden. A gente falou um pouco por cima, né?
Sim.
E aí,
sim.
Que é... a gente tava comentando no off aqui que... Pô, eu vi um vídeo de uma propaganda de uma boate em Miami e o Harden lá, chegando na boate com umas minas dançando, a galera trocando os Xandão. Ele com a plaquinha lá, metendo Daryl Morey é um mentiroso. Simplesmente, é isso que o Harden tá fazendo, gordaço.
É simplesmente, resumidamente, falando assim pro chefe dele, meu chefe é um mentiroso, tipo, ele é um cara de muita mídia, tá expondo pra galera que o chefe dele é um mentiroso. Tá expondo pra todo mundo, já que o Daryl Morey é o diretor executivo do 76ers, né, do Philadelphia 76ers, era o antigo no Houston, então ele já tem uma relação com o Harden bem antiga, inclusive ele que convenceu o Harden a sair do Houston, né, se não me falha a memória.
Foi isso aí.
E depois que o Harden saiu, foi pro Brooklyn, e de lá o Daryl Morey estava no Sixers, recrutou ele pro Sixers, fez a troca lá que envolveu o Ben Simmons, e cara, hoje a relação deles é pior que péssima, né, cara, se a gente for analisar. O Harden queria uma extensão de contrato, né, pelo que eu entendi, queria uma... Ele reduziu, na temporada passada, ele reduziu o contrato Isso. dele para poder o 76ers se movimentar e trazer peças para o elenco. E nessa temporada tinha a convicção que ele ia ter uma extensão contratual, o qual não vai ocorrer, né, Henrique?
Não vai ocorrer, e ainda a periga do 76ers ter se colocado numa condição de o Embiid sair, né? O Embiid demandar uma troca, né? Porque você... É como se... É a mesma situação do Bucks. É como se a tua melhor estrela ficasse cogitando saída, alimentando isso, porque quer ser campeão, não aguenta mais aquela situação, etc. Você traz um cara, teoricamente, que te colocaria nessa posição, troca o desafeto, Sim. que aí, no caso do Sixers, foi o Ben Simmons ir embora, eles trazerem o Harden, e, cara, não dá certo de novo. Só que o Harden aparentemente gostava da Filadélfia, gostava da situação, e eu não sei se o Daryl Morey deu a letra para ele e falou: cara, a gente não vai fazer loucura, vamos deixar vocês aí, você e o Embiid, e aí ele meio que ficou puto. E lembrando que a declaração foi no comecinho da off-season, quando ele tava numa turnê na China. E ele falou e repetiu, ele disse: Daryl Morey é um mentiroso, repito. Daryl Morey é um mentiroso.
Pra tá deixar ligado? Claro, né? Pra deixar claro.
Tipo, pô, não é... Não, não tô errando, não tô falando de bobeirinha. Sim, mas, sim. Cara, pra onde o Harden vai, né? E se ele vai...
Ele vai fazer diferença. Tá também, né? Porque pelas últimas fotos ele tá bem fora de forma, né?
Exato.
Padrão Harden off-season.
É. Eu coloco o Harden e o Lillard no mesmo patamar. Olha que loucura. Porque eles são jogadores de temporada regular, mano. Esses caras não são clutch. Não são clutch nos playoffs.
Não, o Lillard não é clutch, velho. Eu acabei de falar pra você do lance dele em cima do Paul George, velho.
Tá bom, é um lance, mano. Você tá vendo de um lance, mano.
Pô, aquela temporada, aquele ano que eles foram eliminados pro Nuggets, ele dropou 55 pontos nos playoffs pro time dele perder, cara. Você vai falar que isso não é ser clutch? Você tá pegando o pé dele, cara.
Sabe por quê? Porque ele não marca. Se ele tivesse roubado duas bolas, o time
teria... Pô, ele marcando 55... Marcando 55 pontos, ele precisa... Ah, vai falar que a culpa é dele, velho.
Foda-se, o Giannis tem que, pra ser campeão, se contundiu, voltou, deu bloco e fez cesta, mano. É isso que tem que fazer.
Não, mas você tá falando de um two-way player. O Lillard não é um two-way player. E, cara, me fala um point guard que é um two-way player.
O Klay Thompson.
Ah, hoje não mais, né?
Mas fuck, cinco vezes... Cadê ele falando, ó? Um, dois, três, cara. O Klay Thompson ficou todo o título. Não, mas ele já ganhou, tio. O Lillard que não tem porra nenhuma. Mas enfim, o Harden. O Harden, mano, pra mim não tem esse efeito em nenhum outro time. Ele não vai fazer essa diferença. E se eu fosse ele, eu voltava pra Houston mesmo. E tá tudo certo, mano. Pra jogar com a molecada lá. Não tem outra destino.
Van Vliet é o dono do time agora. O Harden não chega lá como dono do time.
Mas ele nem precisa ter essa... Sei lá, ele vai cair numa mesma de Westbrook, assim, pra mim, sabe? De, tipo, de não fazer diferença mesmo.
Eu acho que ele vai ter que aceitar que ele virou um coadjuvante, né? Em primeiro lugar. É normal, natural, a gente ver o Harden agora.
Mas no Philadelphia ele já não é meio que um coadjuvante, mano?
Ele 100%, o Embiid foi MVP, né?
Exato. Não, o Embiid é o protagonista, é o franchise player, mas ele ainda é o segundo melhor jogador do time. Ou você vai falar que o Tobias Harris é o segundo melhor jogador do time. O Maxey é o segundo melhor. Tá, o Maxey acho que foi melhor nos playoffs que o Harden, realmente.
Eu prefiro o Maxey, velho. Mas não sou eu, né, mano? Hoje.
Não, mas não, é, mano. Essa que é a parada. A galera contrata ele esperando que ele seja ao menos o segundo. E ele pode não ser nem o terceiro, mano. Essa
que loucura, né, cara? Que loucura. Quem foi Harden? E, tipo, ele não tá tão velho, né, cara? Se a gente parar pra ver, Harden ainda não... foi o que eu acabei de falar. Ele tem 30 e...
4 ou 5, né?
34, fez 34 essa temporada. E, cara, ele ainda teria lembra que ainda mais pela posição, né? Por ser armador, por ser um jogador pensante, né? O Harden é um puta playmaker. Só que fisicamente já tá começando a abusar do corpo, né? Chegando mal fisicamente. A gente sabe que a idade com a idade chegando, o corpo já não é mais o mesmo. Ele, há 3, 4 temporadas atrás, ele ficou gordo, beleza, vou fazer um mês aqui secando, vou voltar pro shape.
Ficou gordo, é muito bom.
É, então, do nada, velho, o cara parece igual a vovozona, tio, vai tomar no cu.
Ô, no vídeo dessa festa dele, mano, pega ele de lado, ô, o cara tá gigante.
Ele tá gigante, tá enorme, tio. Tá enorme.
Ele já tem um, até quando ele tá em forma, o físico dele já é meio esquisito, né?
É meio estético, né?
Quando, mano, sempre que ele sai dessas férias aí, velho, no meio...
O Lucas deve estar ligado qual que é a parada técnica, né? Mas ele tem os músculos meio redondos.
É, pra fora. Assim,
ele tem, né, rasgado,
ele é meio retido, ele é meio retido.
Aí, ó.
Meio retido, mano.
Que loucura, mano.
Mas é isso.
E aí, no Clippers, beleza. Se ele for pra conferência Oeste, ele vai ser engolido, mano. Engolido, assim, de uma forma. É, ele tem que ficar na conferência Leste. Não tem como, mano. E, sei lá, o Spurs, você aceita ele no Spurs, Marcelo? Não.
Não.
É, pô, aceita no Lakers? Não, vai desviar a atenção. Não, não.
Vai desviar a atenção. Não, depende. Se ele entender que o papel dele é ser coadjuvante, dele ser talvez um sexto homem, porque o Harden como um sexto homem pode ser uma peça muito foda, que é o que ele foi naquele time do OKC, que foi finalista da NBA. Porra, ele ainda é um jogador que pode agregar. Mas ele tem que entender que, cara, os números dele ainda não são péssimos assim, né? Foi o que eu tava refletindo, foi o que eu falei pro Henrique. Nas últimas 3 temporadas a média dele é semelhante, desde que ele saiu do Houston. 20 pontos, 10 assistências e 6 rebotes. Mas, cara, ele não tem mais a mesma intensidade. Nunca teve,
importa,
na verdade.
Né,
mas...
Não importa, que é o problema.
É. Harden pipoca já é...
Não, ele saiu do Houston. Ele saiu do Houston tomando na cabeça lá do Lakers da bolha, né? A gente não pode esquecer que ele tava naquele time com o Westbrook. E quando ele vai para a Conferência Leste, que antes era mais forte, teve um domínio dos times que ele jogou. Então, ele tinha essas médias aí, porque ele estava jogando com o Kevin Durant e com o Irving lá no Brooklyn, antes de ir para o Philadelphia, do Embiid MVP, que só tinha o Milwaukee e o Celtics, mano. Só tinha esses times. A temporada do Miami foi uma bosta, temporada regular. É claro que ele vai ter esses números. Só que... enfim, é quando importa, mano. Quando importa, ele não vai fazer diferença. Então, pô, pra minimizar isso, ele, pô, no Miami, ele faria até um barulho, assim, eu acho. O Boston,
mas o barulho seria mais pro jogo do Boston. Que ele já foi, né, cara? É mais pro jogo que ele já foi, total.
Todo mundo vai sempre esperar, mano. Vai todo mundo sempre esperar aquele Harden que, mano, não vai voltar mais, velho. É igual o Zion, que não vai ser mais aquele Zion.
Era um Harden nível Kobe, né, mano?
Cara, mano, o pessoal tem que...
Nível Kobe, vai tomar no cu, tio. Nível Kobe, mano. Tá de sacanagem,
velho. A temporada dele de MVP, ele não era o nível Kobe, velho? Pra mim era um pouco melhor até, mas...
É, beleza, é isso aí. É isso aí.
Essa nível Kobe,
aqui, ó. 1, 2, 3. Não, tô falando.
Ofensivamente. Ofensivamente, ele era nível Kobe, cara. Ele teve 40.
Lucas, 1, 2, 3.
35
4,
pontos 5. De média, cara. 35 pontos de
fechou.
Média.
Fechou. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o Will Chamberlain. Quem que dropou 100 pontos lá?
Will Chamberlain.
Foi o Will Chamberlain.
Quem dropou 80 foi o Harden?
81 foi o... Foi o Black Mamba, né, velho?
1, 2, 3, 4, 5. É isso, tio. Esquece, mano. Esquece.
Não, cara, mas enfim. Harden...
Pra
todos, então, Harden morreu, né? Pra todos, Harden já não é mais um jogador relevante na liga, como já...
Acho que não, mano.
Concordamos.
Eu acho que não.
Não é, ele tem só fit com o Clippers.
Eu também acho, mano.
Com o Clippers.
Eu acho que é a melhor opção mesmo, cara.
É. Com o Miami é muita correria, muito treino, muito calor, ele não vai.
Muito calor.
Não é o fit com... Não é o fit com o Boston também, é outro estilo de jogo. O Boston é um time, não é midiático, etc. E, mano, vai pro Clippers, vai ser feliz e é isso aí.
Ou abraça o ostracismo e vai, sei lá, pra uma franquia menor, né? Pra continuar ganhando o salário dele. Porque, pô, se você perguntar, sei lá, em Charlotte, porra, acho que a torcida de lá ia matar o Harden, tá ligado? Por que não?
Pode ser. Pô, mas aí você pegou pesado também, Charlotte. Que é muito mal pro cara.
Vai jogar com o Lamelo, caralho.
Ó, Nossa, imagina, velho. Ia ser um fit perfeito ali os dois. Nossa senhora.
Que beleza. Mas enfim, é isso. Harden, então, último tema do cast de hoje. Temos mais alguma coisa relevante no momento, galera?
Acho que não, velho.
Mas teremos, com certeza, porque tá só começando a pré-temporada. A pré-temporada, na verdade, se inicia, eu tava vendo agora, o primeiro jogo oficial de pré-temporada, pelo menos pelo aplicativo da NBA, vamos lá, dia 5 de outubro, pré-temporada se inicia com o jogo Mavericks and Timberwolves. Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Então,
tem uma coisinha... A gente nem... Fala.
Não, é que só ia falar que tem uma coisinha que eu ia só jogar no ar aqui, ainda sobre essa questão ali de, né, envolvendo um pouquinho de tudo, que é relacionado ao Tyler Hero, velho, que tá numa sinuca de bico lá em Miami, que todo mundo deixou certo que ele ia sair, ele até fez uns comentários lá nas redes sociais dele, disse que ia comprar uma jersey do Damian Lillard no Milwaukee, velho. Então, velho, o pessoal deve estar gostando bem dele. E, mano, será que tem clima para ficar? Mas, né?
Ah, ele é a moeda de troca que vai ser envolvida na troca de um point guard pro Heat, certeza.
De um Drew Holiday, né, velho?
De um Drew Holiday, de
Nossa,
um
Harden. Nossa, o Tyler Hero tem a cara do Portland.
Tem mesmo.
Cara do Portland.
Caralho, coitado.
Coitado. Se prepara, mano. Aluga a casa aí. Não sei se ele tem casa. Aluga. Fala pro teu corretor. Já se prepara. Se prepara que vai vir. E, mano, eu gosto do Hero, assim, pra caralho, assim. Eu acho que ele é um jogador de um talento, assim, sofreu com lesão. É, enfim, sim. Ele é o famoso carinha de mal lá pro LeBron, né? Na sequência, o LeBron enterra na cabeça dele. Mas, cara, pô, é foda, assim. Eu acho que o Miami deveria encontrar um caminho para que ele fosse um sexto homem do armador titular que chegasse. O Hero é melhor do que um Oladipo, tá ligado? E eu não vejo por que essa insistência de tirar ele. Enfim, e teoricamente o Miami Heat também revelou os jogadores e se livrou desses jogadores. O Gabe Vincent foi pro Lakers, aquele outro maninho foi pro Cleveland, eu esqueci o nome dele, que jogou bem nos playoffs, etc. O Oladipo só se machuca, o Butler tá velho, então o Laurie nem se fala. Eu acho que é muito mais fácil você pegar um pacotão dessa galerinha aí, deixar o Tyler Hero e jogar com quem chegar lá, do que o contrário, mano. Mas, se ele é uma moeda de troca para trazer outro jogador, que seja, né?
Ele é um ativo interessante, com certeza. Ele ainda é um ativo mega interessante.
É muito novo.
É, pois é. Enfim.
Boa.
Boa.
É isso. Acho que fechamos. Bom, primeira experiência aqui em multicanais. O VOD vai ficar gravado no YouTube. Cara, segue a gente, principalmente no Instagram, para você saber quando a gente vai divulgar as lives. O Lucas falou uma coisa interessante lá no começo, que é contar com a participação da galera que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para que a gente entenda como está funcionando, qual é o horário de divulgação, melhor horário, etc. Só que, pô, uma vez que a gente começou, a gente não vai voltar, isso já é um baita ponto de partida.
Sim. Sempre foi um sonho, né, velho? Não... Sempre foi uma vontade nossa fazer aqui no YouTube.
Total. E principalmente para momentos pós-jogos importantes, né? Acho que isso é muito, muito válido. E se reforçando para, cara, se inscrever nessas plataformas. Ah, eu gosto de ver no YouTube. Se inscreve que você vai receber a notificação. Ah, tô sempre no Spotify. Pô, segue lá no Spotify. E aí a gente fortalece, e lembrando que a gente vai voltar sempre uma vez na semana para mais episódios.
É isso. Comentem aí no YouTube também, deem like, compartilhe, faz aquela moral, galera. Agora, ainda mais a gente estando aqui semanalmente no YouTube, vai ser muito bacana ter a presença de vocês e seus comentários, né? Sempre agregando pra gente melhorar o nosso podcast.
Isso aí, velho.
Beleza?
Fechou?
Fechou, rapaziada.
É nóis, hein?
Um abraço.
Até a próxima.
Valeu.